Produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Titulares no ar. Saiu bonita a voz,
saiu,
hein?
Saiu?
Tá estridente. Ah, muito boa noite.
Que agora eu vou melhorar o nosso fone aqui agora. Agora sim.
Hoje é segunda-feira, são 8 horas e 1 minuto e você ouve na internet, no celular ou no tablet.
No tablet, meu.
Tudo bem, Leandro e Amin?
Tudo ótimo, Paulo Júnior. Jogos desnecessários acontecendo nesse momento. Matias discorda de mim, mas olha, eu acho assim, subiu. Tá de férias, irmão. Fazer final festiva, sempre.
Tipo o Intertoto, né? Quatro campeões.
Faz uma taça com quatro pedaços, assim.
Vocês não sabem o que significa um título da Série C pro Brasil de Pelotas.
Eu tô vendo a torcida do Brasil de Pelotas com um pisca-pisca de celular na mão ali. Então, realmente é uma torcida de raiz mesmo.
Tudo bem, Matias?
Tudo bem, né? Já começa o programa sendo cornetado aqui, então firmeza, né?
Coisa, né?
Promete o programa hoje, viu?
Programa promete. Vitor Birner deve estar numa...
Falafel?
Num trânsito, né? Em algum problema. Afinal, de segunda a segunda-feira...
Ele falou sábado para um coitado de um incauto sábado no futebol de Várzea que trabalha 14 horas por dia.
E hoje é segunda-feira, hoje a Paulista passa carro, né?
Hoje é dia sim.
Legal, ontem foi dia não. Você fez seu churrasco na Paulista?
Não fiz meu churrasco na Paulista. Tem os lugares melhores pra fazer churrasco.
Legal, você gosta de churrasco?
Meu churrasco é uma das melhores coisas do mundo.
Churrasco é coisa séria?
Churrasco é coisa seríssima. Você não faz churrasco pra pouca coisa, não. Você não faz churrasco pra qualquer 15 de Jaú e Ferroviária, não.
Entendi. Ainda que com todo respeito ao 15 de Jaú
e Ferroviária. Com todo respeito ao povo de Jaú, né, principalmente. Leandro, galo da comarca.
Perguntinha antes da gente começar com Copa do Brasil. Lewis Hamilton foi campeão.
Foi campeão.
Pararam já de chamar ele de sósia do Robinho?
Já faz um tempo que eu não ouço essa alcunha. Muito embora, já faz um tempo que eu não ouço ninguém falar nada sobre automobilismo. Então,
entendi. Vamos começar com Copa do Brasil, cuja final vai ser decidida em poucos dias. No meio dessa semana a gente vai ter a grande final definida da Copa do Brasil 2015. Começar pelo confronto mais apertado. O confronto que, em tese, pelo jogo de ida, está mais aberto nesse momento, ainda que o outro seja um clássico. Fluminense e Palmeiras, Palmeiras e Fluminense. O Fluminense fez 2-1 no meio da semana passada, jogando no Maracanã. O Palmeiras joga em casa com estádio provavelmente 95%, 96% de lotação. Deve estar muito perto disso. Ainda que tem uma coisa louca, né, Leandro? Você lembra aquele pôster da Placar, das capacidades dos estádios do mundo e
positivo.
Tal. A gente não sabe quanto cabe, né, nos estádios hoje em dia. Quanto cabe no estádio do Palmeiras?
Quanto cabe não dá pra saber. Mas que a gente...
cabe um pouco em clássico, um pouco em show, um pouco depende do tamanho do outro time, um pouco se for camarote.
Se a polícia quer ou não quer, mais ou menos trabalho.
O tamanho cheio ali, sabe? Mas vai estar lotado pra Palmeiras e Fluminense. Palmeiras precisa de uma vitória simples, já que perdeu por 2-1. Fluminense joga pelo empate, joga então por dois resultados, vencendo ou empatando, vai à final da Copa do Brasil. A gente fala desse jogo e fala dos jogos de ambos no fim de semana. Como vem esse Palmeiras para tentar uma vitória simples na semifinal, Leandro?
Vem mal, Paulo Júnior. Você usou a expressão correta. Tudo bem, Vitor Bino? Como é que vai, senhor?
Tudo bem.
Vitória simples classifica o Palmeiras, mas não é simples pro Palmeiras uma vitória sem tomar gol, né? Não tem acontecido essa vitória assim. O Palmeiras tem falhado muito defensivamente. Na verdade tem falhado não, os jogadores que compõem a defesa do Palmeiras são falhos, são frágeis, né? O jogo de quarta-feira especificamente foi bastante pobre, né? Não à toa a gente tem um gol de pênalti que não foi, um gol num escanteio e muito pouca produção mesmo, de lado a lado, né? Não dá nem pra dizer que, poxa, o Fluminense mereceu, construiu alguma coisa de... O que aconteceu no jogo foi que o ponta direita do Fluminense, o atacante pela direita...
O Marcos Júnior,
é de longe o mais veloz e arisco jogador do Fluminense.
Arisco.
Disputou uma faixa de campo com o Zé Roberto, o jogador mais veterano dos times de ponta do futebol brasileiro, mais lento do Palmeiras, que já mostrou, estamos em outubro, ele já mostrou até agora, em 10 meses, já deu para perceber que não está se sustentando como lateral. A escolha do Marcelo Oliveira em colocar o Zé Roberto para marcar, para jogar no mesmo setor que o Marco Júnior, foi um desastre. Ele fez duas substituições no intervalo, trocou o Vitor Ramos, que poderia ter até ser expulso antes do intervalo pelas faltas, fez pelo comportamento que teve em campo, e colocou o Egídio ali. Já mudou o panorama da partida. O Fluminense, por sua vez, perdeu o Fred, machucado, né? E foi isso que inverteu a relação de forças na partida. O primeiro tempo, 2-0 pro Fluminense, podia ter saído no terceiro, se o Fluminense tivesse mostrado um pouquinho mais de virtude, porque também jogou mal, foi um jogo muito ruim de lado a lado. E o segundo tempo, mais palmeirense. Muito embora o gol que o Palmeiras fez não deveria ter saído, porque foi um pênalti inexistente. Se o jogo de volta tiver um pouquinho de emoção, que é a emoção do mata-mata, no jogo de volta e tudo mais, já vai ter sido mais do que o jogo de ida. Foi uma partida bastante pobre no Rio de Janeiro.
E o Marcelo preferiu por poupar os jogadores no final de semana. Palmeiras perdeu mais uma. Chega para esse jogo decisivo com 4 derrotas nos últimos 5 jogos, né? Caiu para Chapecoense, Ponte, Sport e para o próprio Fluminense na Copa do Brasil.
Exato. E já sinaliza, por ter jogado com o time reserva sábado e nesse time reserva estar o Egídio, ele já sinaliza que pode jogar com o Zé Roberto na lateral mais uma vez. Seria repetir um erro que quase foi desastroso no Maracanã e um erro que coloca mais interrogações no trabalho dele no Palmeiras agora, que no meu ponto de vista é bastante fraco. Não que não acho que tem que... O treinador que é bicampeão dele não tem que ser substituído por causa de um começo de trabalho, por causa de um período fraco. Mas não dá pra falar que tá bom. O trabalho do Marcelo Oliveira no Palmeiras é bastante pobre.
Vitor Birner, tem uma pergunta pro senhor. Eu, pessoalmente, acho que há problemas físicos pessoais pra você poupar jogadores. Há questões particulares. Por exemplo, o Barrios me parece que é um cara que não tá jogando num pique quarta-domingo. Agora, eu pessoalmente, dessa coisa do reservão na véspera de um jogo decisivo, porque eu acho que o técnico perde a chance de testar situações de jogo. O Palmeiras não teve nenhuma situação sábado que vai acontecer. Não vai jogar Cristaldo, Mouche e Alione junto, sem Dudu e Gabriel. Não existe essa possibilidade. Você gosta dessa coisa dos 11 de baixo mesmo? E só pra completar minha ideia de por que eu não gosto, porque daí o time toma 1-0, aí você põe os caras. E aí quando você começa a pôr os caras porque o time tomou 1-0, você quer o resultado. Então você quer o resultado, você tinha que querer desde o começo. Enfim, o que que você acha dessa coisa de poupar total?
Boa noite, Leandro, Paulo, Matias. Boa noite, noite. Ao amigo Central Nauta e Chico Malta, que tá no estúdio, mas parece que não vai participar do programa. Tenho que cumprimentá-lo também. Não sei porquê, só colocar o microfone na boca dele que ele fala, mas até que sei que eu não quer fazer. Difícil assim. Eu acho que depende da situação, Paulo. No caso do Palmeiras, por exemplo, o time ficou 10 dias descansando, que nem os outros, treinando, para poder emendar uma reta final aí de temporada interessante. Se o departamento físico não mostra que há um desgaste de jogador que pode entrar em campo e se machucar especificamente por conta disso, com os exames dos fisiologistas, de quem cuida disso, não tem muito motivo realmente para poupar. A não ser que o treinador tenha tanto receio que de repente o atleta vai lá, torce o tornozelo, tem algum outro tipo de lesão por contato físico, né, lesão, e não por uma lesão por desgaste físico. Então nesse caso do Palmeiras, o que eu concordo contigo é uma coisa: ou ele poupa todo mundo e não deixa o pessoal nem no banco, e aí eu tenho uma outra teoria. Ele tem que pegar, se ele está priorizando mesmo a Copa do Brasil, ele tem que pegar o time titular e no dia do jogo e treinar o time titular. Para aprimorar o time para chegar do melhor jeito possível na semifinal.
Descansar concentrando é ruim, né?
Não tem muita lógica. Eu concordo contigo. A não ser para poupar de alguma lesão por contato físico. E no caso do Palmeiras, como o Palmeiras disputa uma vaga ali também, com a quarta vaga no Campeonato Brasileiro, não dá para abrir mão completamente disso, eu não teria poupado. Nesse jogo, eu não teria poupado. O Santos, por exemplo, poupou também. Eu não teria feito.
O que me incomoda é você não ter o diagnóstico de cada jogador, sabe? Você entrar numa coisa de
poupar pro poupar, né?
Põe os 11 titulares no banco, enfileirados, assim, sabe?
Eu não tenho nenhum problema com poupar, mas precisa ter motivos e planejamento, não é?
Por que você leva o Dudu pro banco, então? Porque se estiver perdendo, você vai pôr o Dudu.
É isso.
Mas então sai jogando com o Dudu.
Que nem o Ricardo Oliveira no Santos ontem,
por exemplo. O primeiro tempo, então, quando o jogo tá 0-0, com a vantagem de fazer 1-0. Não põe o cara pra correr atrás do resultado, que aí sim ele vai cansar mais.
É, eu sei lá. O trabalho do Marcelo, eu vi o Leandro fazendo uma crítica bem dura ao trabalho, chamando de fraco. Eu não diria que ele é bom, não diria que ele é ruim demais. Acho que é um trabalho... Por enquanto, nota 5, 5,5, o time não evoluiu. Essa que é a realidade do Oswaldo de Oliveira. O time tem mais dificuldade de manutenção de bola, melhorou um pouco na jogada aérea ofensiva. A defensiva continua sendo um grande problema da equipe. E ali talvez tenha a ver com a qualidade dos zagueiros mesmo. Também que botar a culpa de marcação em jogada aérea só nos zagueiros é um pouco simplório, né? Tem que todo mundo fazer isso direito, mas o Palmeiras tem um problema ali. Depois que ele perdeu os jogadores de saída de bola, ele nem tenta, né? Armar um time que consegue sair de trás trocando passes. E eu me coloco no lugar dele. Se os meus volantes são André Giroto e Amaral, eu também não tentaria.
Mas dá pros meias não jogar mais, né?
Aí é a grande questão.
Não dá pra você ser meia do Palmeiras e você jogar com a muleta de que seu volante.
É, no Corinthians, por exemplo, jogando. Quando o Mano tinha esse problema. O Tite tinha esse problema, muitas vezes o Jadson recua e faz a saída de bola.
Vem buscar.
No Santos, quando tá com dificuldade, o Lucas Lima vai lá atrás. E ele tem uma dinâmica boa, consegue fazer a saída de bola e chegar perto do Gabriel, dos jogadores que estão pelo lado ali, do Ricardo Oliveira. O Palmeiras não tem isso, né? Essa questão do Zé Roberto que o Leandro falou. Essa é uma discussão difícil, porque o Zé Roberto, hoje em dia, é um jogador comum. Às vezes um pouco pior que isso, e é normal, por conta da idade. O Zé Roberto não é o Zé Roberto que jogou no Santos, que jogou na Portuguesa, que atuou fora do país. Muito abaixo disso. Ele não pode, por exemplo... Ele poderia ser uma solução para melhorar essa saída de bola, mas o volante hoje tem que correr muito. O cara que mais corre no futebol hoje deve ser o volante ou o lateral, né? Então o volante tem que chegar, se ele for o segundo volante, ele tem que chegar na meia para criar, ele tem que às vezes entrar na área para finalizar, ele tem que voltar para fazer a saída de bola, ele tem que cobrir o lateral eventualmente. Não tem condição. Nenhum ser humano de 42 anos de idade tem condição de fazer
tecnicamente
isso.
Tecnicamente não tá abaixo assim do time também, né?
Então, não tá nem abaixo nem acima, jogador comum. É. Não acho, acho que até o mérito um cara de 42 anos de idade conseguir jogar nesse nível ainda. Mas não consegue fazer algumas funções que o Palmeiras precisa pro time ser mais conciso e ter principalmente um repertório ofensivo mais amplo. Porque o Palmeiras, por mais ter problemas de marcação, eu concordo com o Leandro, eu acho que o grande problema é na frente. Porque o time é muito previsível, muito previsível. Então, se eu vou jogar contra o Palmeiras, por exemplo, eu reforço muito a marcação em frente ao lateral, aos dois laterais, né? Faz o congestionamento ali no meio e joga no contra-ataque, em cima da zaga. Tenta cavar uma falta, levanta 5, 6 bolas na área e vai fazer um gol. Quer dizer, é muito clichê para um treinador que veio com o status de bicampeão brasileiro e pegou um trabalho do Oswaldo de Oliveira muito parecido na concepção de jogo, essa coisa do 4-2-3-1, 4-1-4-1, do jeito que joga.
A única coisa que o Marcelo aceita mais que o outro time tenha a bola e o Oswaldo quer tê-la quase todo o tempo, eu acho que do time deveria estar jogando um pouquinho mais. Agora, ali também... Não sei, às vezes eu acho, por exemplo, que o Palmeiras contratou muitos jogadores e precisava reformular o elenco. Mas você imagina como é você trazer, por exemplo... Quantos foram? 25, Leandro? 26? Quantos foram no total, você sabe, de cabeça?
24, acho.
É, por aí.
Vamos colocar 25 jogadores. Mais um ou outro que ficou ali. Geralmente, quando o cara vem de fora, a não ser que ele seja contratado de uma equipe muito pequena, com promessa, ele acha que ele vai jogar. É diferente você ter, por exemplo, no seu elenco 30 jogadores ali trabalhando com o treinador no time profissional e, sei lá, 7 da base que estão buscando posição. Esses aceitam a reserva. Eles esperam a oportunidade. Quando você traz 25 caras de fora, são 25 que, em tese, querem jogar. Se não forem 25, 22, 23. Centroavantes, por exemplo, o Palmeiras tem alguns, né? Vendeu o Leandro, mas tem alguns. Então, às vezes eu acho que o treinador também tem dificuldade de trabalhar com tantos jogadores vindo de fora de uma vez. Né? Deve ter ali uma coisa de insatisfação. Não tô falando que é isso só, mas que não deixa o elenco, vamos dizer assim, concentrado especificamente no resultado, como a gente nota, por exemplo, hoje o elenco do Corinthians, que entra em campo e treina pensando no resultado e nada mais. Tem algum problema? Tem. O treinador consegue administrar. Atrás do direito de imagem, por algum motivo o jogador não tá pensando nisso todo dia no treinamento. Quando você vai todo dia trabalhar com uma coisinha, aquelas pulgas atrás da orelha, incomodando, irritando, você, no esporte competitivo, que é tudo definido no limite, e a gente não tem jogadores nota 8,5, 9 aqui, o padrão é entre 5 e 7, a média, ou seja, no detalhe vai ser resolvido tudo, ali eu acho que o treinador também não consegue desenvolver tudo como eu gostaria. Agora, no geral, a temporada é boa. Não é ideal, a temporada é boa. Se forem feitos os ajustes ano que vem para cobrarem títulos, porque em um ano não dá para exigir tanto assim de uma equipe. Eu fiz um texto faz um tempo com os números do Palmeiras. O Palmeiras gastou esse ano dos cofres do clube, tá? Que tem o apoio da patrocinadora que ali também investe o dinheiro. Mas dos cofres do clube, o Palmeiras gastou o que gastou no passado. Gastou menos em contratação, saindo dos cofres do clube R$30 milhões. Ano passado gastou R$45 milhões em contratações, com o time que quase caiu. A folha salarial esse ano é de 6.900, a parte do Palmeiras, tá? Então falando da Crefisa que vai lá e paga, por exemplo, o Lucas Barros. Coloca o dinheiro no Palmeiras, o Palmeiras pagar. Mas falando, o Palmeiras investe do seu dinheiro 6.900 por mês em salário, o ano passado investia 6. Se pegar o valor gasto no ano, a monta, ela é muito parecida com a do ano passado. E hoje o Palmeiras tem um time ali que tá na semifinal da Copa do Brasil e tá brigando por uma vaga na Libertadores via torneio de pontos corridos. Ano passado brigou para não cair. Ano que vem tem que dar o passo. Aí não tem mais desculpa. Aí já viu quem é o elenco, viu quem tá disponível, viu o que falta. Tem que contratar, não tanto, mas pontualmente, jogadores necessários que desequilibrem para ano que vem conseguir fazer uma campanha que o torcedor deseja.
Palmeiras tem 48, o Santos tem 50 em quarto. Tivesse vencido ao menos um dos dois jogos que perdeu em casa agora para Ponte ou Sport, estaria no quarto lugar.
Ou um jogo melhor contra o Chapecoense, sabe? É. O problema é que eu acho que não é nem tanto o placar.
Não, claro, claro.
É o futebol que o time não mostra. É, acho que é isso que incomoda.
Quem pegava a tabela e visse Chapecoense, Ponte e Sport, não imaginava que seriam três derrotas, né?
Sim, pelo menos cinco pontos nesses jogos.
Assim. Uma, pelo menos. Já o Fluminense, o rival é o 13º com 40, perdeu também no sábado. Pra gente fechar esse confronto, como que você acha aí que vem o Fluminense pra esse jogo e se tem bola pra, enfim, o diagnóstico aí do jogo, a cara do Fluminense pra jogar com a vantagem?
Sem o Fred, né, provavelmente.
É, tá, né?
Que aí é um diferencial enorme.
Pode ser que joga.
Porque o Fluminense não é um time que cria muitas oportunidades, mas o Fred é um cara que chegaram nele duas, três vezes a bola e vai fazer um gol. É um especialista em finalização. Eu gosto do tipo de marcação que o Eduardo Batista implementa. Se você olhar, toda vez que alguém, por exemplo, o cara pega a bola na direita, você vai ver que ele está cercado ali por 8, 9 jogadores, quer dizer, é compartimentado. Aí tem inversão, vão os 8, 9 para o outro lado, chegando em tempo. Se o time Fluminense encaixar essa marcação corretamente, cavar umas faltas ali no entorno da área, tem, e o Fred jogar, eu acho que o Fluminense tem até mais chance de passar que o Palmeiras. Sem o Fred e com alguns defeitos nessa marcação, ali eu acho que o Palmeiras briga de igual para igual pela vaga. É muito difícil acontecer resultados iguais, mas está com um cheiro de pênalti do tamanho do mundo. Né? Não sei se
cheiro de pênalti.
Cheiro de pênalti, cheiro de pênalti. O Palmeiras fazer dois gols ali, jogados pelos lados, tomar um ali por acaso é ganhar de 3-1, empatar 1-1 o jogo, é muito a cara dessa partida. Então, eu acho que é um jogo sem favoritos. Eu acho que o 2-1 não transforma o Fluminense em favorito. O 2-0 transformaria o Fluminense em favorito mesmo. Aí seria favorito mesmo. 2-0 ou não.
2-1 é aquele resultado perigoso, né?
É o famoso.
Mas aí o 2-0 você faz um gol ali no contra-ataque e tem que tomar 4. O time do Fluminense, marcação do Fluminense não é uma marcação ruim.
Para chegar no outro confronto, Santos e São Paulo jogam na Vila Belmiro no mesmo dia e horário, quarta-feira às 10. Começar pelo Santos, quarto colocado no Brasileiro, 50 pontos, mesma pontuação do São Paulo, mas parou no 0-0 contra o Figueirense, poupou também alguns jogadores. E foi mais um time aí que parou um pouco no marcador, a pior rodada em gols da história dos pontos corridos, né? Essa, 0-0 Figueirense e Santos.
Da história inteira?
Da história, são 12 gols em 10 jogos.
Eu sabia que ela tinha sido a pior do ano. Mas
assustador. Não, você assistiu o Santos?
Assisti um trecho, lento, jogo chato. Mais ou menos como aconteceu com o Palmeiras, o time não tinha...
Mas poupou total? Parcial?
Não, poupou boa parte dos jogadores, mas não poupou todos. Pô, Ricardo Oliveira, né, o Giovani pôde jogar um pouquinho mais para se recuperar, que o Santos precisa ter essa opção também. Agora, a situação do Santos e do Palmeiras são diferentes. Primeiro porque o Santos ganhou 3-1 e joga em casa, né, contra um time que não... engessado no seu sistema ofensivo depois que o Doriva chegou. O Santos... tem jogado futebol melhor que do São Paulo, para fazer a comparação, melhor que do Palmeiras e melhor que do Fluminense. O Santos vai atuar dentro de casa, onde conseguiu uma campanha com o Dorival Júnior excelente por enquanto.
Né? Então, dificilmente fica sem fazer gol. Deve ter feito. O Dorival ganhou todas na Vila, né? Então,
acho que todas. Então teve no mínimo, um gol por jogo.
E se eu não me engano, é coisa de 3, 4 jogos por 3 gols de diferença. Tem bastante 4-1. Tem uma. É goleador essa fase do Dorival.
O São Paulo vai ter que dar o contra-ataque em algum momento.
Sim.
Vai ter que dar o contra-ataque em algum momento. O São Paulo tem dificuldade com isso. O São Paulo, por exemplo, que não poupou no jogo de ontem, sofreu alguns contra-ataques ali.
Mas seria o cúmulo São Paulo poupar também.
Não, até porque pro São Paulo o Campeonato Brasileiro ficou menos difícil de classificar para Libertadores do que ganhar o título da Copa do Brasil, que seria o mais interessante. Então tinha que jogar com todos os atletas mesmo. Se o Dorival quiser poupar alguém, tinha que poupar-se nesse jogo da próxima quarta-feira, que vai ser um absurdo.
E no sábado também o São Paulo já sabendo da vitória de Internacional e Sport.
Verdade. Quer dizer, precisava ganhar de qualquer jeito. Né? Então, ali o Santos é grande favorito.
Já era antes do jogo do Morumbi.
Era favorito.
Já era antes.
Mas não grande favorito. Não,
agora o favoritismo é total.
Tô curioso para saber se o Dorival vai de novo optar pelos medalhões e não pelo melhor time. Né? Se ele vai, por exemplo, começar com o Luiz Fabiano e Allan Kardec, já que no chuveirinho o São Paulo teve algumas oportunidades no jogo do Morumbi.
Teve um fim de jogo, né, com umas chances boas. Podia um pouquinho.
O São Paulo perdeu muito gol.
Dá pra ser um treinador.
Criou bastante.
Agora, o treinador, desculpa, tira o Michel Bastos jogando bem. Campo encharcado. Cara com o melhor chute de fora da área. Experiente. Deu assistência pro único gol do jogo. Pra colocar o Allan Kardec há 7 meses sem jogar? Uma partida inteira? Pra definir? O Allan Kardec se movimentou muito melhor que o Luiz Fabiano. Tanto é que ele recebeu as bolas. Porque só ficar pegando no pé do Allan Kardec que ele perdeu o gol, ele tá se movimentando em todas as jogadas. O Luiz Fabiano tá paradão lá na área. Né? Porque o craque com o melhor salário do time não tem que se movimentar muito, segundo o raciocínio dele mesmo, aparentemente. Então, colocar um cara desse pra definir o jogo, nessa situação, sem ter feito uma partida inteira ainda, ou ter jogado uma hora sequer de um jogo ainda, numa situação daquela, e tirar o cara que melhor bate de fora da área, a total falta de noção do que tinha que acontecer no jogo.
Mas estava mal o Michel também.
Mas tá melhor que o Pato.
Sim.
Naquele jogo...
Naquela circunstância...
Naquele jogo, o Santos tinha só o Ricardo Oliveira adiantado. Tirava eu tiraria, por exemplo, o Luiz Eduardo, puxava o Matheus pra zaga com o Rodrigo Caio, recuava o Michel...
Que foi o que acabou fazendo depois, no desespero, que teve que colocar o Centurion no lugar do Luiz Eduardo. E o Luiz Eduardo, pelas últimas apresentações, já não tem espaço nesse time de São Paulo.
É, fraco. Aí recuaria, Matias, o Michel... O Michel pra fazer a dupla com o Thiago de volantes, né? E aí,
Thiago que não joga quarta-feira.
Que não pode jogar quarta-feira porque tá suspenso. E aí colocaria o Pato e o Centurion, cada um de cada lado, o Centurion no lugar do zagueiro em velocidade, né? Colocando os centroavantes na área. Pra poder, pelo menos, ter mais chegada na frente. E não precisava de quatro, uma linha de quatro atrás, marcando de novo. Então, ali o São Paulo precisa de um jogo atípico pra se classificar. O Santos tá praticamente na decisão.
Passar.
E tem notícia no STJD. São Paulo, o Criciúma e o Clube multa. Goiano, multa de R$100 mil cada. Ah, e o azedou, Iago Maidana, hein? Multa de 10 mil.
Eu tava falando do pessoal do UOL.
Azedou pro São Paulo. Nada. Não, esses 100 mil agora, como é que vai juntar, né?
Não, então.
Que dificuldade.
Eu tava com o pessoal do UOL, tava conversando, eles. Não, porque o São Paulo vai no mínimo perder uma janela. E eu tinha uma informação ali do pessoal da STJD, de um cara da STJD, perto de um cara da STJD, um cara que o pessoal conhece lá, o pessoal da STJD, e ele me disse que o São Paulo só ia ser multado. Na verdade, o São Paulo merecia ter uma janela de transferência vetada às contratações. Né? Isso aconteceu, foi lá mais uma politicagem do futebol brasileiro. Inclusive porque dirigentes do São Paulo foram semana passada lá para tentar bater um papo com o pessoal da STJD, porque na STJD muitas coisas funcionam com lobby, né? Tem, por exemplo, o auditor que é sócio do Fluminense, que fica na piscina do clube no final de semana. É sócio, tem todo direito, mas sabe? Obviamente que as relações ficam um pouquinho diferentes. É, lógico, né? Então, o São Paulo conseguiu o que queria, deve estar satisfeitíssimo por pagar apenas R$100 mil por ter cometido uma infração que poderia proibi-lo de contratar jogadores na próxima janela.
Quanto tempo eu não vou numa piscina, viu? Piscina, né? As pessoas vão ainda?
Você vai, Júnior, você viaja pro bar. Você conhece o interior dos lugares mais legais.
Você tá deturpando, eu falei piscina. Eu tô com vontade de ir numa piscina.
Eu recomendo que você frequente o dia Termas de Malta.
Termas
de Malta.
Quanto tempo você vai numa piscina?
Então, olha, Termas de Malta tem uma piscina, né? Não é qualquer piscina.
Brasileirão?
Inclusive, tivemos que fazer um movimento ecológico para evitar que o leão marinho, uma espécie de baleia, continuasse nadando dentro de termas de malta na piscina. Saiu para... Toda vez que mergulhava, a água da piscina quase esvaziava. Impressionante, assim.
Brasileirão, Vitor Biner, você quer falar de piscina?
Não, você puxou o assunto, Termas de Malta tá aqui na minha frente, o proprietário de Termas de Malta, então eu precisaria citar a sensacional piscina que você tem com vista pro mar e saunas de 50 tipos
ao redor. Onde foi amarrar o burro, hein, Chico Malta? Corinthians 1, Flamengo 0, Corinthians 8 pontos na frente, restando 33, 34, 35, 36, 78, 6 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. A próxima rodada, domingo, tem Atlético Mineiro e Corinthians no Independência.
A pergunta é, se a diferença cair para 5 pontos, restando 15, é isso?
Restando 15, restariam 15.
Ainda teremos um campeonato?
Eu não consigo pensar, que eu acho que não vai cair. Não vai perder, né, o Corinthians? Pro Atlético, vai dar essa ramelada agora, o time não demonstra que...
É um resultado normal.
Ah, mas não
meu
vai
palpite dar. Também é que não perde. Mas
o
é
time
o
tá o ritmo muito bom pra... Não sei. Eu acho que não perde, não. O time tá mantendo a concentração contra times menores.
Ontem não jogou muito
bem, contra,
né,
times mais fracos. Quando pegar um time mais afim, não me parece que é um time que vai ceder.
E a sequência do Atlético é mais complicada que a do Corinthians. Tem isso também, né? O Atlético enfrenta Grêmio, enfrenta São Paulo.
Grêmio fora, né?
Grêmio, se eu não me engano, é fora. É na
arena última
do
rodada, né?
E o Corinthians tem uma tabela muito mais tranquila. Enfrenta o Curitiba em casa, o Goiás.
Havaí.
O Havaí.
São Paulo.
São Paulo, que não ameaça nenhum rival.
É tranquilo ou não é o São Paulo? A gente tem que decidir.
Não, uma coisa é enfrentar o São Paulo na arena, no clássico. Outra coisa é enfrentar o São Paulo no Morumbi. Num dos últimos jogos do Rogério, que deve ter uma movimentação.
É na antepenúltima rodada. É. São Paulo e Corinthians. Pode ser São jogo Paulo, de título,
sim,
por exemplo.
O Corinthians pode ser campeão. Além disso, o Corinthians pode ser campeão em cima do São Paulo.
Tem tudo pra... Se ganha do Atlético, abre 11. E aí,
não,
tem
e acabou.
Tudo... Não, e aí tem tudo pra ser campeão nesse jogo, né? Três antes. Rodadas.
Antes.
Antes ainda?
Se ganha do Atlético, antes.
O Corinthians, barba, o Corinthians já sabe que fecha a 34ª rodada líder. Tem a chance de perder a liderança na 35ª rodada. Então a gente tá falando aí de um campeonato de...
Um time que não tá perdendo, tá jogando bem, mostrando o melhor futebol do país. É.
Acabou, né?
Tá muito perto de acabar.
Acabou. E o time? O Wagner Love?
Júnior.
Acabou, mas é falta de assunto, ficar fazendo conta. É um time que não perde. É um time que não perde. O outro que ganha suando ali. Nossa, o Atlético pra ganhar duas seguidas é um sufoco. Que é o normal, né? O Atlético tá no nível normal, o Corinthians que destoou um pouco. E o Wagner Love, hein, Leandro Amin? Contra tudo, contra todos?
Eu lembro que discutiu-se muito tempo, por uma semana inteira, né? Quando o Luciano se contundiu, o que o Tite ia fazer, né?
Cadê você, Luciano?
Ah, vai jogar o Danilo improvisado. Como se o Wagner Love estivesse realmente fora de qualquer condição de assumir aquela posição. E no fim das contas, saúde, Matheus.
Obrigado.
No fim das contas, esse mesmo Tite, um tempo atrás, fez uma coisa muito muito fera.
Foi fera.
No sistema defensivo. Por isso foi campeão do mundo com zagueiros apenas normais, né? O sistema era bom e os ajudava. Então, o Fábio Santos, que nunca foi um craque, o Paulo André, que nunca foi um craque, Alessandro, que nunca foi
Chicão.
Um cara. Chicão. Chicão, que jogaram juntos
Castan.
Ali. Castan. Foi campeão do mundo. O Castan foi campeão da Libertadores. Ele tá fazendo mais ou menos a mesma coisa, só que lá na frente. O Wagner Love não é mais aquele jogador. Tem o talento, a maneira de chutar na bola, de chutar a bola forte. Um jogador com uma qualidade técnica acima da média. Vai ter essa qualidade sempre, mas ele já não é mais aquele jogador. No entanto, a bola chega tanto, o Corinthians se movimenta tanto lá na frente. É um time que ao longo do campeonato passou a ser tão interessante, né? Nas primeiras 10, 15 rodadas era um time ainda meio duro, mas hoje em dia é um time atrativo, um time interessante de ver jogar pela maneira como cria jogadas. E aí qualquer atacante mediano, que é o caso do Wagner Love hoje, vai aparecer mesmo.
Mesmo
o Malcom, mais do, né, que o Guerreiro no Flamengo mesmo.
O Malcom individualmente também não está numa fase espetacular, que corta, chuta.
Ao contrário.
Teve melhor
Operário.
Com, teve melhor com o Mano até, né? Quando ele surgiu, o Mano falava muito que era legal ter um segundo atacante que gosta de finalizar. Não finaliza quase nunca,
mano. Que é um fenômeno Tite, porque normalmente um cara que nem esse, tem drible, atacante, o empresário chega e fala, olha, vai lá, faz o gol, porque a gente consegue negociá-lo, né? Não ouve o treinador, já vai mais pra cima, joga mais perto do atacante, recompõe o meio só quando precisar, cai naquele espaço ali. Hoje em dia o jogador ouve mais empresário que o treinador. Lá no Corinthians a coisa não funciona assim. Lá a coisa anda como tem que ser. A banda toca do jeito que interessa ao coletivo.
Coisa é
não
séria.
Não o indivíduo.
É sério, meu filho.
É sério em todo lugar, mas...
Mais ou menos, né? Tem uns lugares que não é sério, né?
Tudo bem, tô entendendo. Você quer dizer como sério e disciplinado aí, não.
Não, disciplinado, acho que nenhum lugar é.
No Corinthians é.
É cascata, não. Disciplinado, nenhum lugar é. Atlético Mineiro, que tem 8 pontos atrás do Corinthians, venceu a Ponte Preta por 2-1 no Independência. E o Grêmio, que é o terceiro colocado, ficou no 0-0 com o Vasco. É, algo a dizer de Galo e Tricolor Gaúcho? E o Vasco, né, só para aproveitar que falamos de Vasco e Grêmio, empatou em pontos com o Joinville e tem 30, tem 4 do Avaí, 5 do Figueirense para ir buscar.
O Vasco que tá 9 jogos sem perder e mesmo assim não abandonou a lanterna.
Mas é muito empate também, né?
Sim.
Porque já podia ter subido um pouquinho
mais.
É o quarto
empate seguido.
É o quarto seguido? E aí a conta, né? Já diria Luxemburgo, né? 4 empates dá 4 pontos. Você ganha 2, perde 2.
O Jorginho reclamou da arbitragem do jogo contra o Chapecoense com toda a razão. Mas ele parece que não tem outro jogo que aconteceu lá no Vasco, né? Parece que é só esse jogo, né? Parece que tudo é aquele jogo da Chapecoense. Que obviamente teria 2 pontos a menos, estaria um pouquinho mais perto do Vasco da Gama. O Vasco teria 2 a mais. Né? Então...
O número é levantado hoje ali no blog do... No blog não, nas redes sociais do Mauro César Pereira, de que o Vasco tem o mesmo número de derrotas que o Flamengo, por exemplo.
Ele mesmo.
O mesmo número de derrotas, cara. Então,
16
quer dizer,
derrotas.
O problema do Vasco é um número elevado de empates.
Mas esse é o tipo de número que não fala muita coisa também, né? Porque Palmeiras, por exemplo. 12 derrotas. É muita derrota.
É muita derrota.
Lá em cima,
a diferença é que o Flamengo empatou 2 jogos. E o Vasco empatou 9. Então nós estamos falando de 7 empates a mais. Ou seja, 14 pontos deixados para trás pelo Vasco e 4 deixados para trás pelo Flamengo.
Aí, sem querer ser chato, a gente olha... Não que seja uma maravilha, mas o nível técnico dos jogadores de meio campo para frente do Flamengo. Né? Tem o Jorge, um lateral ali, que é um pouco melhor.
Bom.
Olha o nível dos atacantes. É, e olha os jogadores do Vasco da Gama, você vai entender o porquê. Que o time, mesmo que jogue de maneira parecida, não vai conseguir resultado igual ao do Flamengo. É tecnicamente inferior. É simples, não tem segredo. É o time que o Eurico montou, ganhou o Campeonato Carioca, o respeito voltou. E aquele Campeonato Carioca é um campeonato cheio de... coisas que a gente não vai falar aqui.
Pode falar.
Aparentemente, não pode falar.
Pode falar.
Não pode falar, né? Porque o campeonato, pra mim... vou dar um exemplo.
Chico Malta levantou. Quando o bico levanta da folha...
O chefe tá apontando o dedo pra mim, assim. Coisa
subiu complicou. O bico do Tucano.
Por exemplo, o ano que vem no Campeonato Carioca, o Vasco e o Botafogo serão mandantes em todos os clássicos porque colocaram no regulamento que o campeão e vice têm esse direito.
Bom,
coincidentemente, o Vasco e o Botafogo são os times mais próximos do presidente da Ferge, que tá brigando com o Flamengo e Fluminense, que querem jogar a Liga Sul Minas Rio, porque é mais atraente, porque rende mais, porque os jogos são melhores.
Não faz sentido nenhum.
Não faz sentido jogar a Liga?
Não, essa Liga não faz sentido.
Não faz sentido nenhum o campeonato estadual do jeito que ele é.
Mas não faz sentido nenhum se acabar com o estadual fazendo um estadual gigante também.
Um torneio de preparação.
Já tem o brasileiro pra você jogar com os times do Paraná, já tem o brasileiro pra isso.
Torneio de preparação. Eu concordo contigo, mas se não deixam livres pra você fazer amistoso. Eu poderia jogar,
mas não é com essa intenção. Não é com essa intenção. Se fosse com essa intenção.
O Campeonato Carioca deveria ter 8 times pequenos. Não. Médios, 8 times pequenos.
Porque o Taubaté tem que rivalizar com o São José, o Comercial com o Botafogo.
O Vasco, o Botafogo, o Flamengo e o Fluminense deviam ter classificado diretamente as finais da Taça Guanabara e da Taça Rio, que nem era antigamente, mas já classificados diretamente.
Sobre qual pretexto?
São mais grandes.
Porque o campeonato não existe sem eles.
Mas não dá pra ser. Não dá pra ser preto no branco isso.
É um torneio de preparação. Não é pra levar um torneio, um campeonato importante. Não é importante. Ninguém acredita nisso, o torcedor não acredita.
Não precisa vender, não adianta dizer, você pegar, Leandro, falar, olha, Vitor Biner, você é o novo...
Mas
o...
Fará.
Kenny Reeves.
Mas o Vitor...
Assim, vou fazer um filme de super-homem e você é o galã...
Não dá,
e você é o galã de Hollywood. Não dá, mano. O cara vai olhar pra mim e falar, não dá, esse cara não pode ser galã.
Você não
com
pode.
Essa latinha, com esse físico, não tem condição.
Você não pode chegar...
Vocês não vão acreditar.
Você não pode chegar latinha. Pro PCO e falar, ó, vocês vão disputar dois turnos de eleição e pra depois competir com o PT e com o PSDB.
É,
não dá.
É diferente.
Não é. É mesmo patamar. Estão na mesma divisão, tem que começar do mesmo lugar.
Se os dirigentes, aqui fosse um lugar sério, eles montavam um campeonato e mandavam a federação para aquele lugar. É que aqui eles são todos parecidos, então eles ficam ali com esse puxa aqui, puxa dali, puxa da colar, não sei o que, e não rompem. Essa que é a realidade.
É o cobertor curto?
Não. Não é o cobertor curto, não. Não é o cobertor, não. O cobertor é grande, mas tem gente que quer dobrá-lo pra cobrir um pedaço do corpo inteiro pra outros cacete.
Você passou o inverno com cobertor curto, Vitor Biner?
Dias já, inverno inteiro não.
Que drama, hein, cara? Que drama. É, falamos do G4, avançando aqui na tabela. Internacional 1, Joinville 0. O Inter tem os mesmos 50 de Santos e São Paulo. Quem o Inter pega aqui na próxima rodada, visita o Goiás e recebe a Ponte. É, tem uma tabela acessível também pra... virar quarto colocado em breve.
Se eu não vi o jogo do partidos. Inter, mas o Inter tá jogando melhor?
Eu também não vi, mas eu não consigo acreditar que o Argel possa fazer algo.
Não, porque o começo tava muito feio, né?
Ah, mas é, eu até... Pode ter birra de uns caras, assim, não tem problema, né?
Não, mas pode ter birra, mas você pode reconhecer quando ele faz as coisas certas. Até porque o jornalismo não é uma coisa pra você descarregar suas questões emotivas.
Ah, mas não são questões emotivas, eu posso achar o cara ruim eternamente.
Mas aí você fica abraçado com a sua opinião e não com as atitudes?
Não, ele é que se esforce pra me provar o contrário, né? Eu não tenho que ficar dando chance pra ele a cada rodada. O Argel tem que provar que é um técnico que vale a pena ver o time dele jogar. Até agora não me convidou a ver o time dele jogar.
É, o jogo, eu gostei do jogo contra o Corinthians, os outros, inclusive no jogo da Copa do Brasil, quando quase tirou o Palmeiras, eu não gostei do jeito que o time jogou.
Horroroso.
Eu não horroroso. Gostei. Sei lá.
Depois do Inter vem o Sport. O Sport, aliás, hoje saiu a notícia de que o André, né, estaria sendo procurado pelo Corinthians. Inclusive já acertando uma ideia de salário de 250 mil reais. Você tem a dizer, André, a mim. O André que ganhou 600, né, dizem. Ganha
não é possível
salário,
isso.
Ganha um salário altíssimo.
Não é possível isso.
É possível.
Só bom se tivesse que pagar um pedaço.
Bom jogador, né?
O André?
Não.
É.
Não. Ah, quem tem de tão melhor assim...
Não, tem muita gente melhor.
Ele
é um jogador
razoável. Não é ruim. Mas é boa, depende da fase. Né?
Não, ele tem fundamento, mas não tem compreensão não tem leitura.
Aí entra
não sabe o que tá fazendo a carreira.
Aí vai entrar naquela teoria que você falou agora há pouco, que o cara no Corinthians vai jogar tudo que sabe.
É, pode ser.
Você tá preparando o convidado aí?
Temos
convidado,
verdade.
Eu vou terminar aqui a lista. Ponte Preta, a gente já citou, perdeu do Atlético Mineiro no Horto. Nono lugar pra Ponte, 3 pontos do quarto lugar. Flamengo no meiaço da tabela junto com o Cruzeiro. É, o Cruzeiro ganhou do Goiás, né? No Serra Dourada. Flamengo, a gente já falou, perdeu aqui.
Você viu o que o Mano falou pra...
Melhorou o Cruzeiro, né? Deu uma melhorada.
Ah,
né?
Todo time que o Luxemburgo sai melhora.
Não, mas
isso aí era óbvio.
Mas entrou o Mano, né?
Mas, pô, podia entrar você de treinador que o time ia melhorar do mesmo jeito.
Não, mas eu.
Não, do jeito que você viu que o Mano falou do Luxemburgo no programa da SPN?
Eu não sei mais quando esses caras falam a verdade. Depois que o Doriva falou que o time era descompactado, tem muita desonestidade
o
intelectual.
O Doriva vive num mundo à parte.
Não, mas coletiva em geral é muita desonestidade. É muita gente que sabe o que está acontecendo, mas fala o contrário. Eu não sei. Coletiva do Mano, coletiva de Luxemburgo.
O Doriva disse na coletiva que não conhecia o trabalho técnico anterior. O cara chega 50 dias antes do fim da temporada dizendo que não sabia o que acontecia no time. É um ato de desleixo pra mim do tamanho do mundo. Nem que ele trabalhe 18 horas seguidas depois.
Mas
tinha que se preparar pra o cargo.
Alguém, né, vai te falar que não foi ele que mandou o currículo, né?
Você, de repente, Paulo Júnior,
alguém
vira...
Alguém foi lá chamar. Alguém foi lá chamar o cara, né?
Não, tudo bem, mas ele tem que trabalhar direito.
Então, assim, se o SBT, Vitor Bini, me chama pra apresentar o Bom Dia e Companhia, pagando bem, legal e tal, eu vou lá. Eu não entendo nada dos desenhos, mas eu vou.
Mas você vai tentar entender antes, não vai?
Mas não sei.
Você vai chegar lá com, ó, agora, de agora em diante eu cheguei aqui e agora vale.
É, não sei. Me chamou, né?
Que isso? Tá brincando. Tá brincando. Mesmo Leandro... tem que saber as coisas, pelo amor de Deus.
Eu tô te enchendo, Vitor, mas também o cara não é... Você tem que saber o cara que você tá contratando. Todo emprego tem uma coisa que chama entrevista, teste, indicação. Liga lá no clube, o cara trabalhou, vê se ele costuma ver jogo. Um amigo jornalista da cidade, o cara trabalhava.
É o mínimo.
Pega alguém que conhece o cara e fala, meu, você acha que ele gosta do São Paulo, do Osório? Pô, Doriva, meu... Nada a ver, já me falou que não tem nada a ver. Você vai entendendo o cara, né? Agora, você contrata o cara porque ele jogou no teu time, no escuro?
Bom, é que também uma coisa, a decisão do Aidar é uma decisão que não se... Não é uma decisão comum, né? A decisão para dar o Aidar. Agora, só o Mano Menezes pegou e perguntaram para ele se o problema do Cruzeiro era que o time era... Na SPN, se era o time era mal treinado ou faltava motivação.
SPN.
Ele respondeu do seguinte jeito. Motivação, te garanto que não faltava.
Muro, né?
Não, falou que o cara tinha mal treinado.
Não, o Muro, não falou.
Que Muro?
Não falou.
Não falou.
Meu Deus, parece adolescente, cara. Impressionante.
Leandro e a mim tem convidado na linha, então você toca o convidado porque o assunto é teu.
Eu não toco o convidado porque ele está do outro lado da linha. Não, não existe o toque, né?
Mas o toque é tipo, dá um toque. Quando você fala, me dá um toque, né? Pô.
O jornalista Fábio Balaciano está com a gente na linha e eu quero saber, Fábio Balaciano, primeiro agradecer pela presença aqui, pelo tempo dado pra gente. Quero saber se você prefere falar de Fluminense ou de NBA que começa amanhã. Boa noite.
Boa noite, de Fluminense, claro.
Foi, eu sei que você ficou um pouquinho bravo,
sempre,
né, de quarta-feira, né?
Cara, quem tá falando aí,
o Leandro? É o Leandro.
Tudo bem, cara. Eu só acho que a arbitragem foi horrível no jogo de quarta-feira, mas assim, não acho que o Palmeiras comprou a arbitragem, como a gente ouve e lê teorias das conspirações bizarras, assim. A arbitragem no Brasil, como quase tudo no futebol brasileiro, é horrível, horrível. Patética, um jogo mal arbitrado, com aquele voadem, no juiz horroroso, travando o jogo desde o começo. É mais do mesmo que a gente está acostumado aqui. Eu tenho ouvido muito dos programas de vocês, discussões de futebol e tal. Acho que o nível aqui, o tal do 7-1, é um 7-1 eterno, né? A gente não aprendeu absolutamente nada, né?
E a gente, quando vai para o basquete... Encontra ontem, nesse fim de semana, não sei se você sabe, no sábado, houve a final do Campeonato Paulista de Basquete, vencido pelo São José. E uma final manchada pelo fato do Bauru ter sido impedido de jogar a semifinal do Campeonato Paulista porque cometeu o crime de viajar aos Estados Unidos para jogar contra o New York Knicks.
Mas isso é uma coisa do...
Semifinal, foi quarta de final, Bauru foi eliminado nas quartas de final.
Exato. Do presidente Checkmate, né? Checkmate da
presidência. In memoriam, né?
Que in memoriam, isso. Que tentou o tempo inteiro, como a Federação Paulista foi fazendo, boicotar a NBB para provar que o Campeonato Paulista é mais forte. Chegou a marcar ano passado, ano retrasado, o Bala deve lembrar disso, decisão de
campeonato no mesmo dia,
sabendo quando o jogo da NBB tinha sido, parecia que esperava para marcar, né? Ali tem uma disputa de poder, né? Porque São Paulo por muito tempo teve uma hegemonia do basquete, que obviamente tem que ser um esporte nacional. E a NBB é uma esperança do basquete brasileiro crescer, evoluir, voltar a ficar mais forte, ser mais competitivo. E isso parece que não parou, né? Mesmo depois da passagem dele, parece que não parou, que parece que tudo continua exatamente igual. Né? E o Bauru está mais do que certo. Vai chegar uma hora que esse Campeonato Paulista vai ser o Paulistinha de basquete. Por causa desses dirigentes, vai voltar, vai ser isso de novo.
Mas é como é no futebol, né?
Assim,
qual é o valor hoje de um estadual de futebol? Zero. Qual é o valor hoje de um estadual de basquete? Próximo de zero. Eu só não digo que é zero no basquete, não é porque o basquete é um esporte menor que o futebol, não. É pelo singelo motivo de que 80% ou 90% dos clubes de basquete no Brasil são bancados por prefeitura, entendeu? E você ter uma conquista que seja de um paulista, de um carioca, hoje menos, mas assim, de um paulista, você chegar num playoff do paulista com dinheiro que tem de prefeitura, a gente sabe como isso funciona, é bom para a prefeitura, é bom para o patrocinador, é bom para o mantenedor. Mas está longe de ser algo... Leandro, você torce pelo Palmeiras. O que você preferiria? Palmeiras chegar numa semifinal de NBB ou ganhar o paulista? Óbvio que se chegar numa semifinal de NBB é muito mais honroso e te leva a lugares maiores, como uma Liga das Américas, uma Liga Sul-Americana, muito mais... Dá muito mais tesão de você torcer, né?
Verdade, sem dúvida.
E, Fábio, a gente... Amanhã começa a NBA. Eu quero que você conte para os amigos da Central Tedro
titulares. NBA ou NBA?
NBA.
NBA. NBA, ou, NBA ou NBA, como diria o Caetano Veloso em relação a MTV, né? NBA, NBA, dá tudo no mesmo.
MTV
são nove brasileiros, hoje foi confirmado o nono, o Cristiano Felício, ex-ala do Flamengo, foi confirmado no Chicago Bulls. E para o público brasileiro é muito interessante, porque o número é imenso, ou seja, nove, a gente só, o Brasil só está atrás de Canadá e França como maior mão de obra estrangeira da NBA. E em times muito populares aqui no Brasil. Isso é muito legal. Espero que a NBA, Liga Nacional, escrevendo conta, porque você não vai explorar isso de jeito nenhum, mas que a galera que cuida desses produtos explore bem isso, porque o Felício vai jogar no Chicago, talvez o time mais popular do Brasil. O Marcelinho Huerta vai jogar no Lakers, outro time mega popular no Brasil. O Raulzinho vai jogar no Utah, que rivalizava com o Chicago lá na década de 90. Então são times muito populares e jogadores também muito carismáticos. O Huerta já é armador da seleção brasileira há muito tempo. O Raulzinho está surgindo aí já bem há muito tempo. O Anderson Varejão deve disputar título pelo Cleveland. Então, das temporadas que vieram nos últimos, sei lá, 5 ou 10 anos, é a mais animadora para o público brasileiro, na minha opinião.
Agora, eles estão sendo contratados por, você acha, questão técnica? Ou porque a NBA olha o Brasil como um grande mercado a ser explorado?
Cara, essa pergunta, eu não cravo, tá? Mas eu acho muito impossível de um time da NBA contratar um jogador para uma temporada, porque a NBA hoje em dia tem 15 contratos garantidos. Eu acho muito difícil eles darem um contrato garantido para um jogador que eles acham que não vai fazer parte do elenco de uma forma boa. Eles podem usar, por exemplo, a contratação do Cristiano Felício pode ser chamado de uma aposta. Sim, é uma aposta, eles vão ver o que o menino pode render no futuro. Mas não acredito que seja por causa de mercado, não, cara. Acho que ali é parte técnica em 100% dos casos. Pode ser que um caso ou outro, como o caso lá do cara da Índia, que jogou 10 dias no Sacramento ano passado, não sei o quê, mas de resto não acredito que seja a parte financeira, não. Acredito que é a parte técnica mesmo.
E o Huertas, que eu sou fã, vai se adaptar à velocidade do jogo lá rapidamente ou você acha que vai ter dificuldade?
Eu acho que a maior dificuldade do Huertas não vai ser em relação ao jogo, vai ser em relação à parte física. Porque o Huertas jogava na Espanha, ele é um cidadão de 32 anos, e na Espanha você tem um jogo por semana. É um calendário diferente do da NBA, né? Da NBA são 4 jogos por semana, com viagens, com jogos em dias seguidos, inclusive viajando, não é algo tão fácil de para um cidadão de 32 anos conviver com isso. Mas a parte técnica não tem a menor dúvida que ele vai se adaptar rápido. Assim, a NBA parece outro mundo, de fato é outro mundo de estrutura e tudo, mas assim, ele tem o principal para jogar na NBA, ele sabe jogar basquete. Não tem... É que nem comparando aí pra galera que tá ouvindo de futebol, é o Neymar, né? Óbvio que não estou comparando o Huertas com o Neymar, mas assim, o Neymar, será que ele vai se adaptar ao futebol? Ele sabe jogar bola, não tem essa. Ele talvez tenha dificuldade com uma coisa ou com outra, mas ele vai jogar bem no Lakers. O problema é que, com todo respeito, falando em português, claro, o time do Lakers é uma bosta. Então, assim, não dá para esperar que ele vá jogar playoff, que ele vai jogar final, não. Ele não deve nem pegar playoff. Mas, assim, o desempenho dele deve ser muito bom, muito bom. E aí vale ficar de olho nele, provavelmente jogando com o Kobe Bryant em alguns momentos. É algo bacana pro Brasil também, né?
Chico Malta, que é indignado com os modelismos do futebol, não consegue entender como que o Clippers tem um time melhor que o do Lakers. Mas Chico Malta, não importa, a gente quer saber a pergunta que todo mundo tem curiosidade.
Avisa o Chico Malta que eu também não me conformo, mas tudo bem.
Os favoritos. Teremos novidades, mais ou menos que nem ano passado. E a minha pergunta pessoal, passional. O que eu espero dos Knicks esse ano?
Nada.
Eu vi alguns jogos.
Nada significa no leste ele pode entrar no playoff, porque é o leste.
Já é alguma coisa.
Não é um bom time, não. No leste eu acho muito difícil de não dar Cleveland, Miami ou Chicago. E o Chicago, se o Derrick Rose jogar bem e estiver fisicamente bem. Mas acho muito difícil isso acontecer em 82 jogos e tal. No leste eu acho muito difícil, inclusive, de não dar Cleveland. Se tivesse que colocar algum dinheirinho, é dinheirinho no Cleveland. No Oeste, não. No Oeste é uma briga super aberta. Tem 5 times, 6 times que podem brigar por título do Oeste. San Antonio, Golden State, Houston, Grizzlies, Clippers mesmo também. E o Golden State, claro, que é o atual campeão da NBA. Então, no Oeste não dá para cravar nada. No Oeste, quem está apostando agora tem mais chance de perder dinheiro do que ganhar. No Leste, não. Acho que quem colocar um dinheirinho no Cleveland tem chance de se dar bem. É, e aí, na final, é totalmente imprevisível, né? Porque depende de como os caras vão chegar, de quão confiante chega, de quantas pernas ainda sobraram. Mas no seu mix, eu diria para você que torça, porque você tem que torcer mesmo, porque a gente torce pelos times, mas não espere muito, não. Não espere muito, não.
Fábio, Matias falando, tudo bom? É, eu queria tudo saber bem, também Matias, da mudança do Splitter indo para o Atlanta Hawks, se ele vai conseguir mais minutos do que na temporada passada, quando ainda defendia o San Antonio Spurs.
Olha, é difícil prever, mas eu acho que ele não vai conseguir tantos minutos assim. O Splitter está indo para um time cuja grande força ano passado era o Garrafão, com o Paul Millsap e o Al Horford, o jogador da República Dominicana, que inclusive tem uma irmã brasileira, o pai dele jogou aqui no Brasil. Mas o Splitter ele vai ser reserva desses dois. Pode ser que em algum momento ele ganhe a titularidade aí, sim, cresça os minutos, mas esses dois, o Millsap e o Horford, eram e são, na verdade, os jogadores de confiança do Mike Budenholzer. O Splitter tem, que é o técnico, o Splitter tem uma vantagem que o Mike Budenholzer era o assistente do Spurs quando o Splitter chegou lá, ou seja, ele conhece o cara conhece ele, tudo, tem uma relação, digamos assim, mais amigável e já de conhecimento de causa, mas o Thiago ele vai para ser reserva. Ele deve jogar os seus 20, 5 minutos por jogo, no máximo, estourando, mas não creio que mais do que isso, não. De todo modo, não é nenhum demérito se ser reserva do Atlanta, não, que chegará no playoff, certamente, mais uma vez no leste.
Uma outra curiosidade, esse aumento de jogadores brasileiros na NBA é prejudicial para o trabalho do Maiano, pensando em Olimpíada? Porque, em tese, eles desenvolvem tecnicamente virtudes, né? Por outro lado, problemas com convocações para poder treinar o time. O que você acha?
Ah, não. Esse tipo de problema com convocação só acontece porque existe uma coisa chamada CBB, né? Porque em confederações organizadas isso não acontece, não. Jogar na NBA nunca... Cara, jogar na NBA nunca vai ser um problema para um país. Olha o que a França está fazendo aí com o basquete. Uhum. Olha o que a França consegue aí com seus jogadores na NBA. A França chegando em Olimpíadas, chegando em Mundial muito bem, chegando em campeonatos europeus. Tem jogador na NBA, é sinal de prestígio, não é sinal de problema, não. Isso aí é coisas mal resolvidas, são coisas mal resolvidas entre confederação, atletas e pagamento seguro aos times. Não consigo ver coisa ruim, não. Maiano é um grande treinador, mas fica também colocando muito pelo em ovo. Ah, não vai jogar, vai ficar no banco. Um exemplo claro que eu até coloquei agora no Facebook do Bala na Sexta. O Cristiano Felício era reserva aqui no Flamengo. Reserva do Flamengo. O que é melhor, ser reserva na NBA ou no Flamengo? É óbvio que na NBA ele vai treinar com o Paul Gasol todo dia. Você acha que ele não vai aprender com o Paul Gasol? É claro que ele vai aprender com o Miro Tite, com o Joaquim Noah, com o próprio Fred Hoiberg, o técnico. Não existe coisa ruim em jogar na NBA, não. Agora, você precisa se organizar. Você precisa já antecipar que você vai ter, sei lá, 8, 9 pagamentos de seguro. O seguro de jogador da NBA, com o que esses caras ganham lá, não é uma mixaria que a gente paga nos nossos carros aqui para ter seguro de carro.
Tem alguma ideia então, do valor?
Seguro caro. Oi?
Tem alguma ideia mais ou menos do valor? Por exemplo, seguro do Nenê, que deu muita polêmica, você tem alguma ideia do valor, por exemplo, naquela época?
Ah, não tem, mas é caro. Eu acredito que seja mais de $100 ou alguma coisa assim.
Tá.
Não é barato, não. Não, depende muito assim do valor de contrato, do tempo de contrato do jogador, da idade do jogador, depende de tudo, do time que o jogador está. Não é algo barato, não. E assim, para vocês terem ideia, tem que fazer, porque a Austrália jogou o pré-olímpico deles agora, o pré-olímpico da Oceania são dois jogos. Em um deles, o armador do Utah, o Dante Exum, se machucou. Ligamento cruzado anterior não joga a temporada. Olha o prejuízo que é para a franquia, inclusive a franquia que o Raulzinho foi e acabou pegando a posição do australiano que se machucou. Então, tem que fazer o seguro, o jogador só joga com o seguro, óbvio, e a franquia só libera com o seguro, mas tem que pagar, não tem outro jeito não. A CBB vai ter que tirar o dinheiro de sabe lá de onde para pagar essa brincadeira aí, não tem muito jeito.
Fábio Balaciano, camarada, Bala na Sexta, blogosfera.ol.com.br, tem o Facebook do Bala na Sexta, tem o Twitter do Bala na Sexta, acompanhe, siga, porque o cara é bom. Valeu, viu, Fabião?
Valeu, gente. Obrigado e parabéns pelo programa, viu?
Obrigado, cara. Valeu. Boa noite aí.
Valeu, boa noite.
Pô, foi bom falar de basquete, hein?
Foi bom, né?
Gostou, né? Subiu até o Bob Marley, assim, nessa Bob aí, Marley. Né? E daqui a pouco você fala mais
daqui
de basquete.
Daqui a pouco tem Estação Basquete.
Tem duas pra gente fechar.
matéria agora das 8 e poucas, como diria o outro, a confirmação de que o Zico não obteve apoio das federações e deixou a eleição da FIFA. Ele tinha até hoje para ter as 5 cartas, né? Uma de cada confederação continental, regional ali, né? Dependendo do local. E confirmou, em entrevista à Rádio Globo agora no começo da noite, que não conseguiu mesmo as cartas, não é candidato. E, pelo menos por hora, o sonho... Não sei se era um sonho do Zico também, enfim, o projeto do Zico...
Se ele fosse Sheik ou príncipe da Jordânia, ele conseguiria fácil.
Mas é que foi estranho
isso, ele foi jogador de futebol, jogou muita bola e teve uma atitude geralmente ética.
Mas foi estranho também, né, Vitor? O fato de... É uma eleição que você precisa trabalhar muito na pré, né, não é? E ele...
Mas esse é o problema.
Ele chegou a parecer, às vezes, até inocente, assim, dizer que, não, vai dar... A gente vai tentar mudar isso.
O político fica acima do esportista que conhece as necessidades do esporte. Eu acho que você tem, por exemplo, um cara que nem o Zico, ele não vai ser, como adora Chico Balta falar, o CEO da FIFA.
Mas ele precisa ser presidente da FIFA?
Mas ele pode ser presidente da FIFA e delegar para pessoas competentes para que as coisas aconteçam.
Não, sim, mas ele pode fazer muita coisa importante para o esporte sem ser presidente da FIFA. Eu
concordo.
Acho que, às vezes, o meu mero palpite, enfim, não conheço o cara, não tô nem na cabeça dele... É que torcer para não virar uma obsessão também de apoios e, sabe, né, beleza, não vai rolar, faz outra coisa, assim, não fica uma... O que eu quero dizer é que eu não consigo imaginar o Zico se desgastando para ter uma carta da federação do Irã, sabe?
Não fez isso.
Então, ainda bem que não fez. A última...
Notícia do futsal, viu, Paulo Janeiro? Joinville e Corinthians, mais uma vez o Corinthians toma um gol... Faltando um minuto para acabar e o jogo está na prorrogação.
Mas o empate é do Coringão, né?
Na prorrogação, né?
Tem melhor campanha.
Não, Joinville, acho que não. O Corinthians ganhou o primeiro jogo, não ganhou?
Eu acho que
4-1, não foi? Tô enganado.
Não, se tá na prorrogação.
Foi empate, tá indo para prorrogação.
Eu não, tô trocando com o São Paulo, que
foi
eliminado.
Sim, São Paulo perdeu as duas. O Corinthians empatou em Joinville e empatando no Parque São Jorge também. Vai para prorrogação com vantagem alvinegra.
Boa. E a última, você abriu lá, Leandro Amin, só a Sim. data da Liga... A Liga Todos menos Liga, São Paulo, é
Liga
é
Sul,
isso, né?
Minas, e o Roberto Gomes Pedrosa do Novo Século começa dia 27 de janeiro, 3 dias antes da estreia dos campeonatos estaduais.
Você chama do que esse campeonato?
Eu vou chamar de Robertinho.
Porque não é regional.
Não, né? É o Robertão, né? Mas não,
não é regional porque ele vai pulando casa, né?
Exato.
Não é regional. Então não é estadual.
E é cortado também.
Não,
né?
Não é nada, né? Não, não é nada.
Tem dois times do Rio, tem.
Não é tipo nada. Aquelas Copa Audi.
É uma liga, de um futebol covarde. Depois fizeram uma liga, mas.
A Liga Calil.
Com os covardinhos que não vieram.
Depois... Tem a mesma validade da Copa Parmalat. Você chama os times que você é amigo dos presidentes. E
depois do turno único no Campeonato Carioca, que um vale Taça Guarabara, o outro vale Taça Rio. E do jeito que são os outros estaduais, essa liga pode não ser ideal, mas é uma luz perto do que acontece hoje no breu do futebol brasileiro.
Não!
Agora... Não! Não, Vitor!
Sim.
Não tem luz nenhuma.
Você já falei, se eu matar o time do interior.
Eu não
dizendo
vou matar
que tá, vão, dizendo que estão protegendo
eu
eles.
Eu não vou matar
Já cansei
ninguém.
De falar. Esse discurso, essa briga a gente tem há 25 anos. E até agora tudo está se confirmando.
Vitor, o estadual é uma porcaria. Aí você junta 3 estadual. E não, tira o time que não conversa com você.
Não, você não te juntou os 3 estaduais.
O que é do campeonato?
O Vasco e o Botafogo, se quiserem, nem podem aderir à Liga, porque eles perdem o apoiozinho deles lá da Ferdi. Então, nem podem!
Mas então faz a Liga no Brasileirão. Faz uma Liga gigante, então, o Campeonato Brasileiro.
Talvez seja o caminho.
Isso não é.
Porque isso aí não tem nada a ver.
Não tem nada a ver.
E também não adianta fazer a Liga e usar os mesmos moldes e os mesmos dirigentes de hoje. Prorrogação. Fica um enrolation pro público, né?
Extra time. Leandro Amin, boa noite.
Boa noite, Paulo Júnior.
Eu vou ver a prorrogação em casa. Que mentira.
Certo. Lembrando,
né?
Que Série C, os jogos de ida das semifinais, 0x0, 0x0. Não tem um gol pra contar a história. E acabou agora Brasil de Pelotas e Vila Nova 0x0.
Vila Nova do lateral, baiano.
Um jogo que a gente viu aqui de
soslaio.
A pergunta é assim, aquele baiano?
A gente viu de cantinho. A gente viu o segundo tempo de cantinho de olho aqui. Foi um jogo anos 90. Cada soslaio, chegada, hein, cada entrada, cada pegada que foi bonito de ver. Um grande abraço.
There's only one baiano. Valeu, Vitor.
Valeu, Júlio. Até a próxima. Ótima semana pra todos. Valeu.
Valeu, hein? Gostei do ótima semana pra todos. Você tá pra cima. Valeu, Matias.
É nóis.
Chico Malta, que apareceu, mas não apareceu.
E ficou bravo quando foi citado.
Programa Titulares é toda segunda-feira, às 20 horas.
Mesmo sendo apoiado pelo Fábio Bala.
20 horas, que já dizia ele, né? Borga, o monstro Eduardo Borga. Não existe 20 horas. Existe 8 horas da manhã e 8 horas da noite. 20 horas é uma invenção do relógio digital. É um monstro o Borga, né?
Esse sim, não tem o que discutir.
Que maestro radiofônico.
Um dos meus primeiros chefes.
Titulares volta semana que vem, até lá.